Inglês em meia hora.
Hey guys, how are you today? So nice to see you here with me again. Mas e aí, como é que estão os estudos? Conseguiram fixar o nosso último episódio? Caso não lembrem, com certeza, no último falamos sobre a noção de comparative e superlative do inglês, né? Vimos como essas ideias surgem quando modificando adjetivos para comparar diretamente ou indiretamente. Eu reforço sempre a necessidade dessa prática contínua. É o caminho ideal para vocês alcançarem a fluência que tanto sonham. Mas hoje, nosso episódio traz um foco no assunto que já discutimos de forma mais resumida. Quando falamos das classes gramaticais, lá no início, num dos nossos episódios, vimos um pouco sobre uma das classes principais na gramática, tanto do inglês quanto no português, que são os nossos adverbs, né, os advérbios. No episódio de hoje, eu falo sobre todos os possíveis tipos de advérbios, como eu uso cada um e onde exatamente ele se encontra dentro de uma frase. Aprenderemos uma série de novos vocabulários e eu criarei diversos exemplos para que vocês possam visualizar e fixar isso de uma forma muito mais tranquila. Caso você não se lembre exatamente o que é um advérbio, deixa eu dar uma breve introdução sobre o assunto. Os adverbs, eles existem, como eu disse, tanto no português quanto no inglês, e eles são usados em muitos sentidos, mas sempre modificando um verbo, adjetivo ou outro advérbio, inserindo uma camada de contexto ao termo que modifica, indicando noções de lugar, tempo, modo, maneira, grau e etc. Por exemplo, se eu digo que eu corro, toda a informação que eu estou trazendo aqui é que eu corro, certo? Mas se eu digo que eu corro rápido, agora eu tenho o advérbio rápido modificando a forma como eu corro. E já que rápido indica o modo como eu corro, eu entendo que rápido é um advérbio, ou seja, um advérbio de modo. E é assim em inglês também, e é exatamente o que discutiremos nesse episódio de hoje. Começando pelos advérbios de lugar, esses são os que eu uso quando quero me referir a um lugar, indicar onde algo acontece ou aconteceu, por exemplo. Muitos advérbios de lugar também podem ser utilizados como preposições. E para que você não confunda, se liga numa dica muito boa para diferenciar. Quando a palavra em questão for uma preposição, temos um substantivo logo em seguida. As preposições, elas ligam um termo ao outro e, por isso, a necessidade desse substantivo em seguida. Já quando são utilizadas como advérbios, eu não tenho essa presença do substantivo em seguida, ou então o substantivo não é relevante para a frase no geral. Então, no exemplo com o advérbio down, que também pode ser uma preposição, eu tenho uma frase como he fell down. Aqui, down não se liga a qualquer substantivo e existe só para modificar o verbo fell. He fell down significa ele caiu. O advérbio down não precisa ser traduzido no português para baixo, porque já entendemos que isso é, né, uma ideia literal, no sentido de cair, só tem cair para baixo, né? No português, inclusive, eu entendo isso como um pleonasmo, né? A gente diz que cair para baixo está incorreto. E pois é. Mas caso eu queira usar down como preposição, eu também sou capaz. Mas aí eu preciso ligar com o substantivo. Então, no exemplo, she fell down the stairs, eu tenho ela caiu da escada. Nesse caso, down não modifica o verbo fell, e sim faz parte do objeto, ou seja, o complemento do verbo. She fell e depois down the stairs, né? É uma ideia separada conjunta com down the stairs. Outro advérbio muito comum é out, que também pode funcionar como preposição. Out geralmente significa fora, então se for usado como advérbio, ele traz literalmente essa ideia. Na frase she's not home right now, she went out, ou então ela não está em casa agora, ela saiu, por mais que em português eu consiga traduzir went out para sair, em inglês eu tenho a presença clara do verbo go no passado como went e logo em seguida o advérbio out, fora, indicando para onde ela foi, como um advérbio de lugar mesmo, né? Mas já o out como preposição indica uma saída de algum lugar, como ir para fora de uma casa, por exemplo. Então, na frase the cat climbed out of the window and onto the roof, eu tenho a frase o gato saiu da janela e foi para cima do telhado. O verbo climb significa subir ou escalar. Então, na ideia de the cat climbed out of the window, ao pé da letra, eu tenho algo como o gato subiu para fora da janela. Mas é algo muito estranho de ser dito em português. E como eu já reforcei com vocês, toda tradução precisa ser feita de forma natural, sem perder o sentido original, mas se adequando ao novo idioma. Certas expressões, palavras e etc. não conseguem ser traduzidas de forma tão direta. E por isso, essa adaptação precisa existir. Mas voltando à frase, eu disse que the cat climbed out of the window. Então o out nessa frase, na verdade, está ligado à ideia de the window como preposição. Out of the window, né? Ou seja, para fora da janela. E não ao verbo climbed como um advérbio. Mas falando de preposição, a minha frase tem outra na segunda parte. Quando eu digo que o gato, né, teve aquela ideia de onto the roof, onto é uma preposição que se liga à ideia de on, que geralmente significa em cima. E to, que também é uma preposição, mas que indica uma direção. Então, onto, ligando essas duas ideias, seria algo como para cima, né, no sentido de subir para cima de alguma coisa. Mas há noções que são bem mais exclusivas para os advérbios, como nos advérbios terminados em where, geralmente utilizados para criar ideias indefinidas, que vêm acompanhadas por some, any, every ou no. Advérbios como somewhere, algum lugar na ideia afirmativa, anywhere, algum lugar, qualquer lugar ou nenhum lugar, dependendo das formas afirmativa, negativa ou interrogativa, everywhere, que é todo lugar, ou nowhere, lugar nenhum. Com esses, eu consigo criar uma gama de frases. E já falamos sobre em outro episódio, mas vamos reforçar essas noções de some, any e no, especificamente com a terminação where, para indicar esses advérbios de lugar. No exemplo, I need to go somewhere for lunch, eu estou dizendo que eu preciso ir a algum lugar para almoçar. Somewhere altera o sentido do verbo go, e por isso está funcionando como advérbio. A noção de go somewhere. Mas na frase Did you travel anywhere for summer? Eu estou querendo saber se você viajou para algum lugar no verão. Aqui, o anywhere acompanha o verbo travel. E eu preciso utilizar o any nesse caso por ser uma frase interrogativa. Então, temos a ideia de travel anywhere. Mas o any também existe nas negativas ou afirmativas. Na negativa, nosso exemplo é no, I didn't travel anywhere. Como se estivesse respondendo aquela outra pergunta. Ou seja, não, eu não viajei a lugar algum. Anywhere aqui se conecta à ideia de travel no sentido negativo. Travel anywhere também. Mas para usar o any na negativa, eu preciso que o verbo esteja conjugado com not. Nesse caso, eu tinha no exemplo o auxiliar didn't, que é a contração de did not. E por isso, eu fui obrigado a usar anywhere, né, na ideia de I didn't travel anywhere. Mas, se meu verbo estivesse na afirmativa, mas a ideia da frase ainda fosse negativa, então eu teria a presença do no. Então, na frase I traveled nowhere, por exemplo, o verbo travel está na afirmativa, ou seja, sem a presença do not, e logo em seguida eu uso no mais where, né, no advérbio nowhere. Nesse caso, eu não poderia usar any, já que o verbo está na afirmativa sem o not. Então, eu criei a ideia de traveled nowhere. Há outros advérbios de lugar muito comuns, como os que terminam em words. Se você quer dizer para alguém andar para trás, por exemplo, você diz hey, please move backwards. Backwards traz a ideia completa de para trás. E juntando com o verbo move, eu tenho a ideia de se mover para trás. Eu tenho outras ideias com wards, como upwards, né, que seria a ideia de ir para cima, ou towards, que é a ideia de em direção. E além desses exemplos, existem outros advérbios de lugar comuns em inglês que podem ser úteis para descrever a localização ou direção de uma ação. Um deles é upstairs, que significa em cima ou no andar de cima. Por exemplo, se eu digo she's upstairs in her room, eu estou dizendo que ela está em cima, no andar de cima, né? Ou então eu posso criar a ideia de she went upstairs, ou seja, ela foi para o andar de cima, né? Assim como eu posso criar a ideia com downstairs, que significa embaixo ou no andar de baixo. Então, se eu falo let's go downstairs to the living room, eu estou dizendo para descermos para a sala de estar. Outro advérbio bastante comum é inside, Então, se eu digo que the dogs came inside, eu estou dizendo que os cachorros vieram para dentro, ou os cachorros entraram. Outside, que é fora, é o oposto de inside, e indica uma localização externa. Por exemplo, the children are playing outside in the garden. As crianças estão brincando lá fora, no jardim. Inside e outside podem ser utilizados como preposições também, então toma cuidado. Porque como eu disse anteriormente, né, dependendo do contexto, eles vão funcionar de formas diferentes. Se eu digo my keys are inside the drawer, inside aqui se refere ao interior da gaveta e não está modificando o verbo are, como eu esperaria de um advérbio. Temos também os advérbios here, aqui, e there, lá. Eles são usados para indicar proximidade ou distância em relação ao falante. Por exemplo, come here, I have something to show you. Vem aqui, tenho algo para te mostrar. Ou então, the bookstore is over there, on the corner. A livraria está ali, naquela esquina. E falando sobre here e there, há algumas expressões importantes com essas palavras. Quando você escutar here you go ou here you are, em português teríamos a ideia de aqui está, geralmente quando você entrega algo a alguém. There you go e there you are também são muito comuns e carregam uma ideia bem similar. Mas, traduzindo, eu teria algo como aí está. Nesse caso, talvez a pessoa estivesse recebendo algo de outra pessoa e não de você necessariamente. Outro advérbio muito utilizado é abroad, que significa no exterior ou fora, no sentido de fora do país. É comumente utilizado quando alguém está se referindo a viajar ou viver em outro país. Então, por exemplo, na frase She studied abroad in France for a year, estou dizendo que ela estudou na França por um ano, ou seja, ela estudou fora do país, na França, por um ano. Ou então, se eu digo I'm going abroad for my next vacation, eu estou dizendo que eu vou para fora do país nas minhas próximas férias. Além disso, é importante observar que alguns advérbios de lugar podem ser usados de forma idiomática ou figurativa. Por exemplo, outdoors, ao ar livre, ou indoors, dentro de casa. Essas expressões são utilizadas para transmitir uma ideia específica e devem ser compreendidas no contexto em que são utilizadas. Por exemplo, se eu digo we decided to have a picnic outdoors, eu quero indicar que nosso piquenique irá acontecer ao ar livre. Ou então, se eu digo let's stay indoors today, eu estou dizendo que a gente vai ficar em casa hoje, vai ficar dentro de casa hoje. Eu tenho indoors como a ideia completa para dentro de casa, dependendo do contexto. Indoors não é só dentro de casa, mas geralmente se encontra sendo utilizado como tal. Vale ressaltar que a posição do advérbio na frase pode variar dependendo do verbo e do objetivo comunicativo. Em geral, os advérbios de lugar são colocados após o verbo principal. No entanto, em alguns casos, eles podem ser colocados no início ou no final da frase para enfatizar a informação de localização. Agora, vamos fazer uma pequena pausa antes de continuarmos com o restante dos nossos advérbios. Em seguida, falaremos sobre os advérbios de grau, tempo e modo. Take this moment to grab a coffee, some snacks, and then come back. See ya, guys! Hey, guys! It's teacher Luciano. Passando aqui rapidinho para lembrar vocês que o Inglês em Meia Hora não é o único conteúdo que possuímos no grupo de educação em Meia Hora. Eu super recomendo que vocês acompanhem também os episódios dos meus colegas em todos os outros podcasts que acompanhem o nosso projeto. Temos o História em Meia Hora, o nosso podcast fundador, que deu origem a todos os outros que temos hoje em dia no grupo. Há também o Geografia em Meia Hora, o Astronomia em Meia Hora e o Biologia em Meia Hora. Todos esses com episódios semanais de altíssima qualidade e muito bem pensados para que vocês se desenvolvam de diversas maneiras. Thank you and see you soon! Hey guys, welcome back! Let's continue learning about all the adverbs we need. Agora, falaremos sobre os advérbios de grau. Esses advérbios são usados para expressar o nível ou intensidade de uma ação, adjetivo ou outro advérbio. Eles modificam palavras e fornecem informações sobre o grau ou quantidade envolvida. Alguns exemplos de advérbios de grau em inglês são very, muito, quite, bastante, extremely, extremamente, slightly, ligeiramente, completely, completamente, totally, totalmente, e outros. Por exemplo, vamos usar o adjetivo good, bom. Se eu quiser expressar que algo é muito bom, eu poderia dizer que it's very good. Aqui, o very ele é um advérbio de grau que está modificando o adjetivo good, intensificando-o. Algo muito comum que acontece com meus alunos antes de aprenderem o uso correto é utilizarem many ou much como advérbio de intensidade. Porém, cuidado! Many ou much são determinantes e acompanham substantivos. Se eu tenho muitos problemas, por exemplo, eu digo que I have many problems. E eu consigo utilizar a expressão a lot of da mesma forma, dizendo que I have a lot of problems. Problems são substantivos, então eu consigo utilizar a ideia de many problems. Mas para os advérbios de intensidade, eu não estou modificando um substantivo. Então a ideia very problems não existe. Use very, really ou quite sempre acompanhando um adjetivo ou outro advérbio. Very hard, quite hard ou really hard é como você diria que algo é muito difícil, por exemplo. Outro advérbio de grau muito comum é o to. T-O-O. T-O-O. Não confunda com o número to, que é T-W-O, ou seja, T-W-O. A pronúncia de fato é muito similar, então cuidado para não confundir. O advérbio to pode existir de duas formas. No sentido de concordância, que funciona com a ideia de also, ou seja, também. Como no exemplo, I like comic books too, ou seja, eu também gosto de quadrinhos. Mas o to aparece também modificando um adjetivo no sentido de demais, ou seja, excessivamente. Nesse caso, se você recebe o seu café quente demais, você pode dizer I can't drink this. It's too hot. Ou seja, eu não consigo beber isso, está quente demais. Mas caso você queira criar essa noção de demais num sentido mais positivo, como quando você quer elogiar a beleza de alguém, por exemplo, nós teremos a ideia de so. Então, se no dia dos namorados eu quero agradar a minha namorada, eu digo you look so beautiful today. Ou seja, você está tão linda hoje. So tem um uso bem similar a very. E ambos são bem diferentes de to. Quando você usa so ou very, você só indica o grau aumentativo de algo, um fato. Agora, com to, a intensidade se torna um problema. Se eu digo he speaks very ou so quickly, eu só quero dizer que ele fala rápido, é um fato. Mas se eu digo he speaks too quickly for me to understand, eu quero dizer que ele fala rápido demais. E isso prejudica a minha compreensão. E essas ideias de grau podem surgir na forma negativa também, onde vão indicar que algo só não é tão bom ou ruim quanto o esperado. Se eu falo, my friend is not very smart, but he's clever, eu quero dizer que meu amigo não é muito inteligente, mas ele é esperto. Eu não quero dizer que meu amigo é totalmente ignorante, só que ele não é nenhum gênio, né? Então, continuando agora, vamos passar para os nossos advérbios de tempo no inglês. Esses advérbios são usados para indicar quando uma ação ocorre. Eles respondem à pergunta quando. Alguns exemplos comuns de advérbios de tempo em inglês são now, agora, then, que funciona como então, mas também é o passado de now, yesterday, ontem, today, hoje, tomorrow, amanhã, already, já, still, ainda, yet, ainda, recently, recentemente, always, sempre, often, frequentemente, e etc. Por exemplo, se eu quiser dizer eu vou ao cinema amanhã, em inglês seria I'm going to the cinema ou to the movies tomorrow. Aqui, tomorrow é um advérbio de tempo que indica quando a ação de ir ao cinema ocorrerá. Algumas frases e expressões funcionam como advérbios também, como quando quero dizer que faço algo de manhã. Se eu digo que I have breakfast in the morning é uma frase que está funcionando como advérbio do verbo have, indicando quando você toma o seu desjejum. E só para reforçar, lembre-se que eu tenho uma frase do tipo para cada período. Depois de in the morning, eu vou ter in the afternoon, e depois in the evening, e então at night. E por último, at dawn, para indicar a madrugada, beleza? Mas voltando para os advérbios, quando você coloca um advérbio de tempo no final da frase, essa é considerada uma posição neutra, ou seja, que só indica quando algo aconteceu sem qualquer ideia extra. Mas esses advérbios podem ser colocados em outras posições para enfatizar outras noções. Todos os advérbios de tempo podem ser trazidos para o início da frase para dar ênfase no elemento temporal. Então, no exemplo later, John decided that he should call Julie, ou seja, mais tarde, John decidiu que devia ligar para Julie, eu tenho essa ênfase acontecendo na ideia de later. Mas eu também consigo utilizar o mesmo advérbio na posição logo após o sujeito, mas nem todos admitem esse uso. No mesmo exemplo de later, John decided that he should call Julie, eu posso criar a frase John later decided that he should call Julie. Mas aqui a ênfase é mais formal, como numa reportagem. Porém, se eu digo John decided that he should call Julie later, eu tenho later na posição final, sem qualquer conotação, e sim uma ideia mais neutra e exata. As palavras next e last surgem acompanhando tempos específicos, formando uma oração adverbial também. Se eu digo que I graduated last year, ou seja, eu me formei ano passado, eu estou indicando quando me formei. Então, o trecho last year é o advérbio do verbo graduated. Da mesma forma, eu criaria um exemplo como I'll travel to South Africa next year. Ou seja, eu vou viajar para a África do Sul ano que vem. Com next year funcionando como advérbio do verbo travel. Alguns advérbios nos indicam por quanto tempo algo aconteceu ou acontecerá. Como, por exemplo, I lived in the US for 4 months. Ou seja, eu morei nos Estados Unidos por 4 meses. For 4 months é uma frase que indica o tempo do verbo morar. Aqui, eu também consigo utilizar a palavra since, que significa desde. Então, se eu digo I have been teaching since 2016, ou seja, eu tenho ensinado desde 2016, a ideia de since 2016 define o período de tempo que estive ensinando, da mesma forma como eu posso utilizar next, last, for months como advérbios de tempo também. Outra ideia muito presente nos advérbios de tempo é a diferença de yet e still. Yet é utilizado como ainda, para as coisas que ainda não aconteceram. Já still é utilizado como ainda, para as coisas que continuam acontecendo ou ainda acontecem. Então, na frase he hasn't arrived yet, eu estou dizendo que ele ainda não chegou. Se vocês lembram do episódio do Perfect Tense, na frase he hasn't arrived yet, eu estou utilizando o present perfect para indicar uma ação que ainda não aconteceu e não tem um tempo definido justamente por isso. Mas já no exemplo he is still here, eu estou dizendo que ele ainda está aqui. Ou seja, he hasn't arrived yet, o yet funciona como ainda, no sentido de ainda não ter acontecido. Mas na frase he is still coming, ou seja, ele ainda está vindo, o ainda está funcionando aqui para indicar que a ação já foi iniciada, mas ainda não terminou. Os advérbios de frequência geralmente são relacionados com os de tempo, já que a frequência pode ser diária, semanal, mensal e etc. Geralmente, para facilitar a compreensão, os advérbios de frequência são relacionados a diferentes porcentagens. No caso do advérbio always, ou seja, sempre, eu entendo que ele representa a frequência de 100% numa atividade. I always wake up early. Eu sempre acordo cedo. Já o advérbio usually, ou seja, geralmente, seria algo como 90% de frequência. Temos também o advérbio often, que é traduzido como frequentemente, e considerado algo como 70% de frequência. Depois disso, temos sometimes, que significa às vezes, e é compreendido como 50% de frequência. Mais abaixo, o advérbio hardly é utilizado para a noção de dificilmente, e está perto de algo como 20% de frequência. Mais abaixo, temos o advérbio rarely, que se traduz como raramente, e está próximo de 10% de frequência. E finalmente, na frequência zero, temos o advérbio never, indicando nunca. Então, você pode dizer, por exemplo, I never smoke, para eu nunca fumo. Outra ideia importante é saber a ordem dos advérbios relacionados a tempo, caso você tenha mais de um numa mesma frase, no mesmo período. A ordem indicada começa com a duração, depois a frequência e então quando aconteceu. Ou seja, numa frase, o primeiro termo a surgir da esquerda para a direita é o que indica a duração. E, logo após, o que indica a frequência. E, por último, vindo na terceira posição, quando acontece ou aconteceu. Então, na frase "She worked in a bar for 3 days every week last year", ou seja, ela trabalhava num bar por 3 dias toda semana no ano passado, eu tenho a ideia de "for 3 days" indicando a duração, "every week" logo em seguida indicando a frequência, e "last year" por último indicando quando isso aconteceu. Então, a frase é "She worked in a bar for 3 days every week last year". Já para os advérbios de modo, esses advérbios são usados para descrever a maneira ou forma como uma ação é realizada. Eles respondem à pergunta como. Alguns exemplos de advérbios de modo em inglês são slowly, devagar, quickly, rapidamente, carefully, cuidadosamente, loudly, em voz alta ou alto, silenciosamente, que seria silently, e bravely, que seria corajosamente. Por exemplo, se eu quiser dizer "ela canta lindamente", em inglês seria "she sings beautifully". Aqui, beautifully é um advérbio de modo que descreve a forma como ela canta. Geralmente, esses advérbios possuem a terminação "ly" e podem ser traduzidos com a terminação "mente" do português. Os advérbios mais comuns de modo, como "well", "badly", "hard" e "fast", são quase sempre colocados diretamente após o verbo. Vale pontuar que "hard" indica a intensidade com a qual você faz alguma ação. Então, no exemplo "she worked hard", eu quero dizer que ela trabalhou muito. Porém, vimos nos advérbios de frequência que eu possuo o advérbio "hardly", lembra? Cuidado para não confundir os dois. "Hard" e "hardly" são bem diferentes. Se eu digo "she hardly worked", eu quero dizer que ela mal trabalhou, que dificilmente ela trabalhou. Ou seja, o oposto da frase "she worked hard", né? Inclusive, uma clássica piada de pai ou tiozão em inglês é perguntar para alguém "do you work hard or hardly work?" Ou seja, você trabalha muito ou mal trabalha? Não podemos colocar um advérbio de modo entre um verbo e o seu objeto direto, ou seja, naqueles casos onde um verbo se conecta diretamente com o seu objeto, ou seja, sem o auxílio de uma preposição. Se eu digo, por exemplo, "he gave me quickly his name", eu tenho uma frase incorreta, já que estou dividindo o verbo "gave" do objeto "his name". O correto seria dizer "he quickly gave me his name", ou seja, ele rapidamente me deu o seu nome. Ou então, "he gave me his name quickly", que seria "ele me deu seu nome rapidamente". Já que o advérbio de modo também pode ser utilizado no fim de uma frase. Mas caso eu tenha um objeto indireto, ou seja, um objeto que se liga ao verbo com uma preposição, então eu posso colocar o advérbio após o verbo e antes da preposição. No exemplo "she fell deeply inside the well", ou seja, ela caiu profundamente dentro do poço, nesse caso, "deeply" indica a forma como ela caiu, que se liga à preposição "inside" para indicar o interior do poço. Ah, e uma breve curiosidade é que "well", da palavra "poço", se escreve da mesma forma que o advérbio "well", que significa "bem", ou seja, W-E-L-L. A posição do advérbio é muito importante quando temos períodos com mais de um verbo. Se liga no exemplo que eu vou dar agora. Se eu falo "he quietly asked me to leave the house", ou seja, ele silenciosamente me pediu para sair da casa, ele fez esse pedido silenciosamente, ou seja, pediu baixinho. Se eu falo "he asked me quietly to leave the house", ou seja, ele me pediu silenciosamente para sair da casa, eu tenho a mesma ideia de um pedido silencioso. Porém, se eu digo "he asked me to leave the house quietly", ou seja, ele me pediu para sair da casa silenciosamente, a ideia aqui é que eu saí da casa de forma silenciosa, não tendo o mesmo foco no pedido como nos outros dois exemplos. E é claro que há muitos outros advérbios, mas que vocês descobrirão nos estudos mais contextualizados de vocês, já que consome tempo demais falar de cada um deles aqui no episódio. Então, o meu foco é sempre no que é mais comum e mais utilizado. Porém, o inglês, assim como o português, é extremamente rico em vocabulário, e muitas das coisas que vimos aqui existem também em contextos diferentes, dependendo de cada situação. É importante aprender a utilizar os advérbios, e agora vocês possuem ótimas ferramentas para guiá-los nessa jornada. And that's it for today, guys. Thanks a lot for coming, e eu espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje. Porém, sintam-se livres para dar suas sugestões e interagirem com o podcast de forma geral. Eu estou aqui como um educador e quero que vejam o podcast como um projeto democrático. Vocês são tão parte dele quanto eu. Agradeço a oportunidade de sempre e eu espero vê-los aqui sempre que tivermos um novo episódio. Lembro também que vocês podem nos encontrar nas redes sociais. No Instagram, eu estou como @inglesemmeiahora e @prof.lucianocunha. E no Twitter, como @i30podcast. Eu espero vocês lá. Compartilhe nosso episódio com seus amigos, família, conhecidos, colegas de trabalho e até mesmo com os pets de vocês. See ya, guys! Thanks again, and I'll see you next episode. Bye-bye! Editado por Mio Media Lab.